Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Se não houver objeções, uma vez que quase todos os grupos parlamentares já estão aqui representados, poderíamos começar por distribuir as iniciativas que constam do primeiro ponto de ordem, do segundo ponto de ordem de trabalhos. Temos várias propostas de lei do Governo, a proposta de lei 191, que determina a cessação de vigência de decretos-leis de 81 e 85, a 192, que dá execução a uma cooperação forçada para a instituição da Procuradoria Europeia, e a 193, que altera o regime do mandato de detenção europeu. Sim. Sr. Deputado Emílio Cerqueira. Mandato de detenção europeu. Muito obrigado. A Procuradoria Europeia. E a cessação de vigência?
Cessação de vigência.
É. Sim. Não sei se a experiência do Sr. Deputado Luís Marques Guedes em matéria de cessação de vigência facilita a atribuição desta proposta de lei.
Não, Sr. Presidente, o PS já ficou com, mas eu, de resto, relativamente a isso, devo dizer que acho extraordinário que a revogação de decretos-lei venha para a Assembleia. Eu pensava que os decretos-lei eram competência do Governo, e o Governo é que tem condições para verificar se aquilo já não tem aplicabilidade. Atirar aquilo para cima da Assembleia é quase um despudor.
Para o Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Pergunto. Pergunto quem é que está disponível para fazer este trabalho desqualificado. Portanto, duas propostas de lei. A que determina a cessação de vigência de 81 a 85 e a Procuradoria Europeia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, a Sr. Deputada Emília Cerqueira fica com o regime de detenção do mandato de detenção europeu e a Procuradoria Europeia. Com a cessação de vigência. Na medida em que se adivinha de grande complexidade a elaboração do respectivo parecer, passamos aos projetos de lei. Temos o projeto de lei 1176 do PS, que pretende clarificar matérias de restrição à publicidade institucional realizada por entidades públicas em período eleitoral. O projeto de lei 1178 e 1183, que respectivamente dizem respeito à natureza de crime público, à consagração da natureza de crime público do crime de perseguição, verificadas determinadas circunstâncias e a possibilidade de aplicação de medidas preventivas, e o projeto de lei 1183 do Bloco de Esquerda, que pretende proteger as crianças que testemunham crimes de violência, tornando obrigatória a recolha de declarações para a memória futura, no decorrer do inquérito. A Sra. Deputada Isabel Moreira manifestou disponibilidade para elaborar os respectivos pareceres. Se não houver oposição, fica assim. O 1182, sobre modelo de residência alternada do PAN, uma vez que versa matéria semelhante a outro parecer que o deputado Fernando Rocha Andrade aqui apresentou, poderá continuar assim. De onde estamos apenas presos pelo projeto de lei 1166 do PS, quanto à publicidade institucional, e com a cessação de vigência. Passando às iniciativas europeias, temos uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, que introduz alterações no mecanismo de proteção civil da União e que tem prazo até 17 de abril, portanto, tem prazo folgado. Há outras iniciativas europeias, mas foram. A respectiva listagem foi distribuída, portanto, como informação, presume-se que seja suficiente. Portanto, proposta de decisão sobre o mecanismo de proteção civil. Sim. Então, se não houver objeção, fica a Sra. Deputada Susana Amador com o encargo de 17 de abril. Não é demasiado apertado. de onde apenas resta a cessação de vigência dos decretos-lei publicados entre 1981 e 1985. Bom, está-se a tornar caricata esta situação, de onde passamos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Passamos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos convido então a Sra. Deputada Emília Cerqueira para apresentar o seu parecer, que presumo irá contemplar os dois projetos.
E é precisamente solicitar se poderia apresentar, são dois pareceres distintos, mas se poderia apresentar em conjunto, até porque o conteúdo deles é exatamente o mesmo.
Muito bem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. São dois pareceres distintos, um deles referido a uma iniciativa do PAN, que é o Projeto de Lei 669/13, terceira, e uma iniciativa do Bloco de Esquerda, que é o Projeto de Lei 1104/4 do Bloco de Esquerda. Ambos pretendem alteração da composição do Conselho Nacional de Bombeiros, regulada pelo Decreto-Lei 73/2013, de 31 de maio. Para tanto, em resumo, cumpre todas as normas do formulário, portanto, deu entrada com cerca de um ano de diferença que deram, ou do PAN deu com cerca de um ano de diferença a entrada na Assembleia, e ambos pretendem que o Conselho Nacional de Bombeiros passe também a contar na sua composição com a representação da Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários. Em suma, é isto. Sendo que importa, talvez, eu não me vou alongar porque as propostas também são muito simples e muito fáceis de ver. No entanto, quanto a esta matéria, eu decidi, ao contrário daquilo que costumo fazer, dar opinião, não que ela seja política no sentido estrito, mas porque, atendendo a que neste momento, muito, muito em suma, temos duas questões, na minha opinião. Primeiro, questões de ordem constitucional, que podem ser suscitadas, aliás, isso consta da nota técnica, porque incidem sobre a alteração de uma lei orgânica e, portanto, isto pode, de natureza operacional, e, portanto, isto coloca-nos, como aliás consta da nota técnica, algumas dúvidas de natureza constitucional, não dúvidas que impeçam, na minha opinião, de ser apreciado, caso assim se entenda, e uma também de ordem, esta de ordem mais prática, digamos assim, que tem a ver com a nova Lei Orgânica da Proteção Civil, que consta da minha opinião pessoal e que agora o tempo, dada a data em que foi emitido o parecer, o tempo alterou, que aguardava promulgação à data pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, entretanto, Presidente da República, peço desculpa, tem toda a razão, que entretanto já promulgou, mas continua a aguardar publicação. E ainda não estando ainda publicada e, portanto, ainda não sendo, digamos, neste momento, ainda não estando. E, sendo assim, nós consideramos que esta lei, estas propostas apresentadas por ambos os grupos parlamentares, poderão ser extemporâneas, digamos assim, atendendo ao calendário que está em vigor e a esta nova lei orgânica, mas isso caberá naturalmente aos partidos proponentes decidir, mas isto, no entanto, é a minha opinião. Sendo que, quanto ao mais, cumpre todas as normas para discussão, para continuação, não viola nenhum dos preceitos, quer do formulário, quer do regulamento, quer constitucionais, e estará em condições de seguir para discussão e votação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Sra. Deputada Sandra Cunha, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Emília Cerqueira, pelo parecer. Eu devo dizer que, efetivamente, Sempre que começa a ser um bocadinho quase a regra, sempre que há um grupo parlamentar que propõe algo, e aliás é uma alteração muito pequena que já tinha sido proposta, tinha sido há uns 2 anos ou 3, talvez, logo no início da legislatura e tinha sido rejeitada. Portanto, e cada vez que surge uma proposta há sempre algo que já está a ser feito ou o Governo estará sempre já a preparar alguma coisa. A verdade é que os anos vão passando e a Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários, que é uma associação representativa dos bombeiros e que são os únicos que não estão representados no Conselho Nacional de Proteção Civil, não despreza que faça sentido continuar-se a adiar este assunto e continuarem constantemente a ser arredados daquilo que é uma posição, enfim, de aconselhamento, de debate, que é um órgão consultivo. Os bombeiros profissionais estão presentes várias entidades da Proteção Civil, está presente a Liga, que representa as associações humanitárias de bombeiros voluntários, os bombeiros profissionais, bombeiros, os homens e as mulheres que estão no terreno, não estão aí representados. E, portanto, parece-me de toda a justiça, parece-me do mais bom senso, aliás, incluí-los também neste órgão, independentemente de se estar a preparar qualquer outro tipo de alteração que depois seria vertida, enfim, nessas alterações futuras. Não há qualquer impedimento para que isso aconteça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sra. Deputada Emília Cerqueira tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, antes de mais, esta é a opinião da relatora, que naturalmente apenas me vincula à relatora, não faz parte sequer das considerantes da votação, daquilo que será votado em termos de relatório, da decisão, e acrescento, permita-me também acrescentar que é uma opinião não propriamente política, ao contrário daquela intervenção que a senhora deputada teve, dando aqui os seus fundamentos políticos. Aliás, enquanto relatora, não dou opinião política sobre esta matéria, nem sequer qual o pensamento do PSD ou a posição do PSD quanto a esta matéria, que fique claro, mas apenas se me colocam algumas reservas formais e de oportunidade. E, portanto, queria deixar vincado este fator, que são apenas questões de oportunidade e formais, sendo que, naturalmente, o Bloco de Esquerda, tal como o PAN, que aqui não está, mas também é um dos proponentes, tomará as decisões que entender. Não obstante, mantenho integralmente as reservas que coloquei, na minha opinião, que é apenas isso, é uma opinião.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovados por unanimidade os dois pareceres que a deputada Emília Cerqueira acabou de apresentar e a quem agradecemos o trabalho realizado. Convido agora a senhora deputada Isabel Moreira para apresentar o seu relatório sobre a proteção de crianças no âmbito de crimes de violência doméstica.
Mas pronto. Muito obrigada, Presidente. Bom dia a todas e todos. É um projeto de lei do PAN que determina uma maior proteção para as crianças no âmbito de crimes de violência doméstica. A iniciativa legislativa em apreço pretende conferir, como disse, maior proteção para as crianças no âmbito de crimes de violência doméstica, procedendo para esse efeito a alteração do Código Civil, do regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica e à proteção e à assistência às suas vítimas e do regime geral do processo tutelar civil. Na respectiva exposição de motivos, o proponente refere desde logo que a violência doméstica continua a ser um dos crimes mais denunciados em Portugal e, portanto, continua a ser uma realidade para muitas famílias portuguesas, sinalizando o número de mortes desde o início do ano, que, no seu entendimento, tanto tem de impressionante como de preocupante. Para o proponente, a prevenção da violência doméstica não se resume à criminalização do ato, considerando que importa colmatar as eventuais falhas que ainda se encontram na lei, nomeadamente aquelas que dizem respeito à regulação das responsabilidades parentais em contexto de violência. Neste sentido, explica que, e estou sempre a citar, sempre que uma mãe, por exemplo, é sujeita a práticas de violência, há uma grande probabilidade da criança também o ser, invocando estudos que mostram que as crianças de uma família onde ocorre violência contra o parceiro têm uma probabilidade de 2 a 4 vezes maiores de serem vítimas de maus-tratos quando comparadas com crianças cujas famílias não vivenciam esse fenómeno, e outros que retratam o que para as crianças são efeitos imediatos de exposição à violência nas várias dimensões. Considerando que o agressor frequentemente se socorre do regime da regulação das responsabilidades parentais para manter o contacto com a vítima e com os filhos também eles vítimas, mantendo naqueles um sentimento de insegurança que os impede de viver uma vida livre e sem receios, inclusivamente impedindo ou retardando a sua recuperação, e que dificilmente uma criança terá benefícios em que os pais tenham o exercício partilhado das responsabilidades parentais quando se verifica um contexto de violência doméstica, para além de ser uma tortura para o progenitor ofendido, o proponente defende ser fundamental que o regime jurídico da regulação de responsabilidades parentais assegure o superior interesse das crianças. Conforme se refere na exposição de motivos, à semelhança de outras medidas, inclusive legais, implementadas na área de violência doméstica, o atual quadro jurídico carece de outras ações de base e ou complementares que só realizadas de forma concertada poderão possibilitar reais mudanças. Para o proponente, voltando a citar, deveria ser fomentada a comunicação entre o Tribunal Judicial, onde o processo relativo ao crime de violência doméstica é julgado, e o Tribunal de Família e Menores, onde o processo de regulação das responsabilidades parentais corre termos, permitindo uma abordagem integrada, global e eficaz das dinâmicas familiares e o seu reflexo na parentalidade. Neste sentido, mediante a apresentação do projeto de lei em análise, o deputado PAN propõe, primeiro, que sempre que haja despacho de acusação pelo crime de violência doméstica, o Tribunal de Família e Menores seja imediatamente informado. Segundo, nas situações de morte de um dos progenitores em contexto de homicídio conjugal, deverá existir obrigatória intervenção do Tribunal para verificação de capacidades do progenitor sobrevivo para efeitos de exercício de responsabilidades parentais. Terceiro, em complemento à isenção de pagamento de taxas moderadoras para a vítima e para as crianças em geral, deve ser possibilitada a prestação de consultas de psicologia gratuitas para a vítima e para os filhos, sejam eles menores ou não, desde que tenham presenciado de alguma forma a prática do crime. Depois eu explico como é que o deputado propõe-se alterar as disposições do ponto de vista sistemático. Na alteração ao artigo 1904 do Código Civil, pretende-se criar uma exceção ao regime de atribuição de responsabilidades parentais nas situações de morte do progenitor em casos de homicídio em contexto conjugal, requerendo a intervenção obrigatória do Tribunal para verificação da capacidade do progenitor sobrevivo para efeitos do exercício daquelas. Por sua vez, as alterações à Lei nº 112 de 2009, de 16 de setembro, pretendem que os despachos de acusação, as decisões finais transitadas em julgado e ou que apliquem medidas de coação restritivas de contacto entre progenitores em processos por prática do crime de violência doméstica sejam comunicadas para os devidos efeitos à secção de família e menores da Instância Central do Tribunal de Comarca da Residência do Menor e que, por comprovada insuficiência de meios económicos, o apoio psicológico prestado às vítimas seja gratuito, bem como aos seus filhos, sejam eles menores ou não, desde que tivessem testemunhado a prática do crime. Relativamente à alteração do regime geral do processo tutelar cível, pretende-se que, no caso do progenitor condenado de ter sofrido limitações ao exercício das responsabilidades parentais, a quando o final do cumprimento da respectiva pena, seja feita nova avaliação social e psicológica do progenitor condenado e do menor para verificar se estão reunidas as condições necessárias para que o progenitor volte a assumir as responsabilidades parentais do menor, bem como retomar o seu contacto. Na página 5 faço o enquadramento desta matéria, não vale a pena estar aqui a reproduzir, mas de qualquer maneira importa ter presente o seguinte, que relativamente à alteração do Código Civil, o artigo 1915, número 1, já determina o seguinte: a requerimento do Ministério Público de qualquer parente do menor ou de pessoa a cuja guarda ele esteja confiado de facto ou direito, pode o Tribunal decretar inibição do exercício das responsabilidades parentais quando qualquer dos pais infrinja culposamente os deveres para com os filhos, com grave prejuízo destes, ou quando, por inexperiência, enfermidade, ausência ou outras razões, se não mostrem condições de cumprir aqueles deveres. E ainda o artigo 1918 estipula, complementariamente, que quando a segurança, a saúde, a formação moral ou a educação de um menor se encontra em perigo e não seja o caso de inibição do exercício de responsabilidades parentais, pode o Tribunal, a requerimento do Ministério Público ou de qualquer das pessoas indicadas no número 1 do artigo 1915, decretar as providências adequadas, designadamente confiá-la a terceira pessoa ou a estabelecimento de educação ou assistência. No que diz respeito à Lei 112 de 2009, É importante referir que o artigo 31, número 4, já prevê o seguinte, que a medida ou medidas de coação que implique a restrição de contacto entre progenitores são imediatamente comunicadas ao representante do Ministério Público que exerce funções no Tribunal competente para efeitos de instauração com caráter de urgência do respectivo processo de regulação ou alteração de regulação do exercício de responsabilidades parentais, e o artigo 54, número 1, salvaguarda que os serviços prestados através da Rede Nacional de Apoio à Vítima de Violência Doméstica são gratuitos. Importa ainda ter presente, no que concerne ao regime geral do processo tutelar civil, que na sequência da alteração promovida pela Lei nº 24 de 2017, de 24 de maio, no artigo 44-A, prevê que, quando seja decretada medida de coação ou aplicada a pena acessória de proibição de contacto entre progenitores, ou se estiver em grave risco os direitos e a segurança das vítimas de violência doméstica e de outras formas de violência em contexto familiar, como maus-tratos ou abuso sexual de crianças, o Ministério Público requer, no prazo máximo de 48 horas após ter conhecimento da situação, a regulação ou alteração da regulação do exercício de responsabilidades parentais. Mas também merece também destaque o disposto no artigo 152, número 6 do Código Penal, que prevê, relativamente a quem for condenado pelo crime de violência doméstica, poder ser, atenta à concreta gravidade do facto e a sua conexão com a função exercida pelo agente, ser inibido o exercício do poder paternal, da tutela ou da curatela por um período de 1 a 10 anos. Por último, neste capítulo, notar ainda a referência sobre o impacto orçamental prevista na nota técnica, que está em anexo, que assinala, face às medidas propostas pelo projeto de lei, que não são despreciadas do ponto de vista do acréscimo da despesa do Estado, quer do ponto de vista dos custos diretos financeiros, quer do ponto de vista dos custos indiretos, nomeadamente quando necessária a alocação de recursos humanos e ou materiais adicionais para as efetivar. A necessidade de ponderação do regime da entrada em vigor, de modo a que não seja posto em causa o cumprimento da lei de travão prevista no número 3 do artigo 167 da Constituição e no número 2 do artigo 120 do RAR. Foram promovidas, solicitadas por esta Comissão, pareceres ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e Ordem dos Advogados, que na presente data ainda não foram recebidos. No passado dia 12 de março foi recebido o contributo da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Eu eximo neste momento de tomar posição e a conclusão é que cumpre os requisitos formais nos termos do número 1 desta mesma conclusão. E faço ao exposto, e nada havendo a obstar, reúno os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado no plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira, pela apresentação muito esclarecedora que aqui acaba de nos fazer. Pergunto se há algum pedido de intervenção. Não havendo, coloco de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, com as nossas felicitações. Senhora Deputada, muito obrigado. Temos várias iniciativas legislativas. A proposta de lei 124, que determina a ação de vigência dos decretos-leis 75 de 1965-80, a proposta de lei relativa à atividade de segurança privada e autoproteção, a proposta de lei que altera as medidas de segurança para os estabelecimentos de restauração e bebidas, a proposta de lei que reforça direitos de menores suspeitos ou arguidos em processo penal e o projeto de lei do PCP, que relativo à institucionalização de crianças e jovens em risco. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Sr. Presidente, uma vez que fiz a apresentação em conjunto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicitava o adiamento da discussão da proposta de lei 150 que altera o regime da atividade de segurança privada e autoproteção. Está com o Sr. Deputado António Gameiro, que está, presumo eu, nas exéquias do Dr. João Vasconcelos, porque não consigo contactá-lo. Pronto, o deputado encarrega, não se encontra presente. E solicitamos o adiamento do projeto de lei 959 do PCP, porque temos proposta de alteração a apresentar, que está na iminência de ser concluída, mas não foi possível apresentar hoje. Obrigado.
Relativamente ao 151, Quanto às medidas de segurança, restauração de bebidas, não há proposta de adiamento, não. Não há nenhuma proposta de alteração. Portanto, pode ser votado. Sim. Portanto, Sr. Deputado Sandra Cunha, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. É uma pergunta que queria colocar relativamente a estes projetos que foram, a esta proposta de lei que foi adiada. Quais são os prazos de entrega de propostas de alteração? Porque não houve informação sobre isso. Se há algum prazo, ou seja, se é adiado para a próxima semana, se é um prazo definido?
Próxima segunda-feira, em princípio, Sr. Deputado.
Ok, obrigada.
Proposta de adiamento relativamente à proposta de lei sobre a atividade de segurança privada e autoproteção, sobre o projeto de lei do PCP relativo à institucionalização de crianças e jovens em risco. Sr. Deputado Carlos Fechoto.
Sr. Presidente, relativamente ao projeto de lei da segurança privada, está com o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, que o acompanha de forma muito intensa e há muito tempo. Foi, entretanto, falar apenas 10 minutos com o PAR. E, portanto, eu pedia que fosse para o fim da reunião este ponto. Ah, pedir um adiamento? Ah, foi esse? Ah, pensa... Então não era o 151?
Estão ambos fora, o deputado António Gameiro e o deputado Luís Marques Guedes, o que veio reforçar o pedido de adiamento da respectiva apreciação. Portanto, sendo assim, temos o 124... Portanto, regressamos à cessação de vigência dos decretos-leis publicados entre os anos 75 e 80. Não há propostas de alteração, pelo que sugeria que fosse votado globalmente e não artigo a artigo. Cessação de vigência dos decretos-leis publicados entre 1965 e 1980. Portanto, não havendo objeção, vou colocar à votação. Quem vota... Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Sr. Presidente, penso que nós, o Grupo Parlamentar do PSD, já emitiu posição relativamente a este projeto de lei. Entendo que deve ser o Governo a fazer este trabalho e que não deve ser a Assembleia a fazê-lo, até porque não tem meios, e isto é um trabalho árduo, muito denso, quase hercúleo. E por isso eu entendo que esta transferência deste fardo para a Assembleia da República é muito questionável. Sendo assim, não podendo o PSD votar contra, não o vai fazer, mas também não vai votar a favor. E, portanto, vai se abster.
Sr. Deputado Carlos Peixoto, usando a palavra para uma declaração de voto prévia, não é? Sr. Deputado... Faz favor.
Sr. Presidente, eu quero dizer que me parece que esta posição manifestada pelo Sr. Deputado é correta. Eu sou... Nem sempre tenho música nas minhas intervenções e, portanto, vou aproveitar o momento. Vou desfrutar deste momento. Tentando prolongar a intervenção enquanto houver música. Não, Sr. Presidente, quer dizer que... É para dizer que o Sr. Deputado Carlos Peixoto acabou de dizer faz todo o sentido. Na verdade, não havia necessidade deste diploma vir à Assembleia da República. Nós também, evidentemente, que não temos, enfim, possibilidades físicas de disponibilidade para verificar todos aqueles diplomas. Confiamos, evidentemente, na correção do trabalho feito no âmbito governamental. Pensamos que em futuras ocasiões não haverá oposições, porque ainda haverá decretos-leis para limpar, que o Governo possa fazer. Creio que ninguém irá suscitar a posição parlamentar de um decreto-lei que proceda ao reconhecimento dessas cessações de vigência. E, portanto, dado que a nossa abstenção não põe em causa a aprovação do diploma, que se pudesse, votaríamos a favor se tal fosse necessário para que o diploma fosse viabilizado, mas, de facto, até para sinalizar a desnecessidade deste diploma vir aqui, nós também nos iremos abster pressupondo que o Partido Socialista votará a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Só para referir que o PSD mantém o sentido de voto na generalidade e, portanto, votará favoravelmente o diploma.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Os poderes legislativos do Governo são limitados e precários, de onde não entendo as objeções que foram suscitadas. Fica apenas a minha declaração pessoal sobre esta matéria. Irei então colocar à votação. Posso? Ainda não? Sra. Deputada Vânia Dias da Silva tem a palavra.
Sr. Presidente, tal como vota na generalidade, o CDS irá abster-se também nesta votação, pela razão simples de que esta é uma matéria densa, no sentido em que se revogam muitos diplomas, de que não temos o conhecimento cabal de quais as consequências, não há um estudo prévio que nos indique a razão de ser destas revogações. Há questões aqui que podem ter consequências noutros diplomas legais que não estão aqui mencionados e, portanto, o CDS tem dúvidas, percebe a bondade da questão. Há, de facto, diplomas que estão obsoletos, que irão em desuso e que, de facto, deviam ser revogados. Este processo é um processo que a Assembleia não consegue acompanhar e o Governo devia ter fornecido informação diferente para que a Assembleia conseguisse acompanhar esta matéria. Não o tendo feito, o CDS abstém-se.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, uma vez que provavelmente se encontra no âmbito destes diplomas leis sobre a reforma agrária, nacionalizações, expropriações. Eu esperava essa intervenção da parte do PCP e não da parte do CDS.
A questão é o provavelmente, Sr. Presidente. É exatamente isso, é o provavelmente. E o provavelmente é que nos leva a ter aqui algumas desconfianças, Sr. Presidente. Obrigado.
Bom, vou então colocar à votação. Depois desta ampla e aprofundada discussão sobre o diploma, podemos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do PSD, do CDS e do PCP. Portanto, a proposta de lei sobre segurança privada fica para outras núpcias. Sobre a proposta de lei do Governo que altera as medidas de segurança obrigatórias em estabelecimentos de restauração de bebidas, com espaços ou salas destinadas à dança, pergunto, não existem propostas de alteração, de onde, não havendo objeção, passaria à votação global da proposta de lei. Pedi a atenção das senhoras deputadas, dos senhores deputados. Vamos então votar a proposta de lei do Governo que altera as medidas de segurança obrigatórias. Sr. Deputado. Vamos então prosseguir com o processo de votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do PSD, do Bloco de Esquerda e do CDS e do PCP. Passamos. É 169. À proposta de lei número 169, que reforça os direitos dos menores suspeitos ou arguídos em processo penal, transpondo uma diretiva da União Europeia. Não temos também. Pergunto se podemos. Não. Senhor Deputado José Manuel Pereza? Portanto, podemos passar então à votação. Senhor Deputado Carlos Peixoto, faça favor.
Sr. Presidente, pedimos o adiamento para a próxima reunião. Vamos tentar introduzir aqui uma pequena alteração.
Muito obrigado. Muito obrigado. Então fica adiada a apreciação da proposta de lei 169 quanto à institucionalização, quanto ao reforço dos direitos dos menores. Ora, no ponto 6 da ordem de trabalhos, temos dois projetos de resolução, respectivamente do PSD e do PAN. Estes projetos de resolução, no quadro do que foi determinado em conferência de líderes, baixaram a esta comissão, incidem, portanto, sobre prevenção e combate à violência doméstica e resposta a situações de violência doméstica e um texto de substituição foi ontem um quadro comparativo para proceder à respectiva votação, foi distribuído ontem. Não, são projetos de resolução. O Sr. Deputado pediu a palavra?
Pedi, Sr. Presidente.
Faz o favor, Sr.
Sr. Presidente, se eu bem entendo, de acordo com as regras que estão estabelecidas pela Conferência de Líderes, há que fazer a junção dos dois projetos de resolução, numa resolução única do Parlamento. Nós não, temos uma dificuldade porque não temos aqui o PAN, e um dos projetos é do PAN, e, portanto, não podemos mexer no, sem o contacto prévio com ele. Eu, olhando para os dois projetos, o projeto do PAN é minimalista. Eu penso que a proposta que ele faz relativamente à questão dos magistrados está subsumido na proposta da resolução do PSD relativamente à formação contínua dos magistrados, mas ele tem uma segunda proposta, o projeto do PAN, que é para o Ministério da Presidência, que tem a tutela da igualdade, o levantamento da suficiência das casas-abrigo. E isso é que, eventualmente, tem que, articulando-se a redação, tem que se fazer um item junto com as propostas do ponto 4 da resolução aprovada, proposta pelo PSD, que tem as recomendações para o Ministério para a Presidência e Modernização Administrativa. E, portanto, mas como isto pressupõe o contacto com o PAN, e o PAN não está nesta sala, eu acho que isto tinha que ser adiado, ficando o PSD com o encargo de contactar o PAN para tentar fechar um texto comum, ou então pedir ao PAN que venha aqui à reunião para debater connosco a redação. Mas não veio.
Entendo perfeitamente o que o Sr. Deputado acaba de dizer e não vejo alternativa que não seja de adiarmos este ponto, ficando o Sr. Deputado e o seu grupo parlamentar mandatados para intimar o PAN a comparecer a uma tentativa de conjugação dos dois projetos de resolução. Sendo assim, passamos ao ponto 7. Temos uma fixação de redação final quanto ao texto que altera o regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Peço a vossa atenção, senhoras e senhores deputados. aprovado pela Lei 5 de 93 de 1 de março. Pergunto se há objeções ao texto proposto de redação final. Do vosso silêncio, que não há objeções à fixação da redação final.
Só acabar de verificar.
Ainda não.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado, aguardávamos a sua intervenção.
Não era o caso. Sr. Presidente, peço desculpa, mas só agora que tive a oportunidade de... Eu acho que está, as propostas que são feitas pelos serviços da Comissão estão bem. Sugiro apenas que no artigo 20, no número 4...
Artigo 20, número 4?
Número 4... Quando se diz apurado de acordo com a votação referida no número 3, o número 3 é o anterior e, portanto, deve-se dizer o número anterior, de acordo com a lei formulária. De resto parece-me que não suscita observações.
Muito bem, vou então, posso dar por ratificada a redação final deste texto, ou destes textos. E entramos então no ponto 8, para apreciar os requerimentos do Grupo Parlamentar do PSD, no sentido de promover a audição do embaixador Luís Barreira de Sousa, quanto ao sistema de alerta rápido de campanhas de desinformação que a União Europeia está a implementar, e do Conselho Superior da Magistratura no âmbito da prevenção e combate à violência doméstica. E espero que hoje, finalmente, possamos concluir a apreciação e votação destes dois requerimentos que estavam pendentes há várias semanas. Já não sei em que ponto estávamos da apreciação na última reunião, mas, naturalmente, o Grupo Parlamentar do PSD tem prioridade. O Sr. Deputado Carlos Peixoto, faça favor.
Oh, Sr. Presidente, eu começaria e ficaria para já pelo requerimento da audição do Sr. Embaixador Luís Barreiras de Sousa, que foi feito pelo Grupo Parlamentar do PSD, porque a União Europeia estará a implementar campanhas de alerta e de resposta à desinformação, às chamadas fake news. Este tema, que é relevante, terá sensibilizado o Governo e o Governo, pelos vistos, nomeou como, digamos, como o pivô desta matéria no seio da União Europeia, este senhor embaixador. O nosso entendimento é que o tema também deve suscitar a preocupação, a atenção e o acompanhamento da Assembleia da República, que não pode, naturalmente, ficar de fora desta discussão. E por isso entendemos dever pedir a audição do Sr. Embaixador, numa reunião conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus, para percebermos também nós que estratégia, que medidas, que visão tem o Sr. Embaixador para combater ou para enfrentar este problema da desinformação pelo digital. E por isso, penso que o requerimento também é curto, mas diz tudo, e no nosso entender estará em condições para ser votado por todos os grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. A Comissão de Cultura tem a informação de que já aprovou a vinda do embaixador Luís Barreira de Sousa. Dos assuntos europeus, não temos nenhuma indicação ainda.
Ó, Sr. Presidente, se aprovou, aquilo que eu então sugeria era que a audição fosse conjunta das três comissões, Comissão de Assuntos Europeus, portanto, contactar talvez a Presidente da Comissão de Cultura. Não é?
Apresentado também na Comissão de Assuntos Europeus.
Eu não sei. Não, na Comissão de Assuntos Europeus não foi. Não foi. Foi apresentado aqui para ser a audição conjunta.
Claro,
agora, se já foi aprovado...
Mas faz sentido que participe, naturalmente. Bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Sandra Pereira, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Nós já tínhamos aqui apresentado o nosso requerimento, mas a pertinência do mesmo mantém-se, uma vez que estão aqui em análise vários projetos de lei sobre esta matéria e sobre a pertinência da formação e o conteúdo da formação aos magistrados, e parecer-me-ia oportuno ouvirmos o que o Conselho Superior da Magistratura tem a dizer e qual é o seu pensamento relativamente acerca desta matéria, e por isso a nossa proposta de audição ao Conselho Superior da Magistratura. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, relativamente à audição do Conselho Superior da Magistratura, como tinha referido aqui na última reunião, teria de ser em articulação com o PSD, adequadamente tratada, de maneira que não vamos deslocar o Conselho Superior da Magistratura a esta comissão para... Sim. Sim, sim. Portanto, nestes termos, não havendo outros pedidos de uso da palavra, vou pôr... Quem é que pediu? Sim, faz o favor, Sr. Deputado.
Não, Sr. Presidente, só o Presidente acabou por fazer essa referência relativamente à questão apenas dos termos da audição do Conselho Superior da Magistratura. Fazer eco também das observações já feitas nesta comissão pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, do relacionamento da Assembleia com o Conselho Superior da Magistratura. O Conselho Superior da Magistratura, como o Sr. Deputado acaba de referir, encontra-se apresentado um conjunto de projetos de lei sobre os quais foi formalmente, ou está a ser formalmente, suscitada a pronúncia nos termos legislativos normais, mas não é um órgão de política legislativa, portanto, a audição de se conhecer qual é a abordagem que o Conselho tem sobre a problemática deve ser equacionado no sentido de não procurar substituir aquela que é o relacionamento com o Conselho Superior da Magistratura, e penso que na última reunião de mesa e coordenadores, como nos termos do próprio requerimento se refere, primordialmente esta matéria passa pela formação de centros de estudos judiciais, que se encontra supostamente agendado e que, portanto, seria mediatizado por essa audição que se encontrará por agendar, e, portanto, não vamos substituir aquela que é uma pronúncia de centros de estudos judiciais sobre esta matéria específica, uma audição genérica do Conselho Superior da Magistratura. Portanto, seria nestes termos que o Sr. Presidente, aliás, já alvitrou com essa observação que fez, mas, portanto, a abertura do PSD para ser entendido nesses termos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Bom, estamos então em condições de passar à votação dos requerimentos. Vamos votar a audição do embaixador Luís Barreira de Sousa, incidindo sobre o sistema de alerta rápido de campanhas de informação, nos termos do requerimento, portanto, para uma audição conjunta com a Comissão de Cultura e a Comissão de Assuntos Europeus. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. E a audição do Conselho Superior da Magistratura no âmbito da prevenção e combate à violência doméstica, como foi também anteriormente ponderado, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com a abstenção do grupo parlamentar do PS. Sra. Deputada Sandra Pereira, está em condições de apreciar
muito obrigada, Sr. Presidente.
A proposta de decisão do Parlamento e Conselho. Faça favor.
Muito obrigada. Uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do instrumento de flexibilidade para financiar medidas orçamentais imediatas a fim de fazer face aos atuais desafios da migração, da afluência de refugiados e das ameaças à segurança. Portanto, é esta análise e este escrutínio que se propõe aqui fazer. Esta COM refere-se a esta proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho e a mobilização financeira que é proposta com a presente decisão é de 985,6 milhões de euros, para além do limite máximo da rúbrica 3, Segurança e Cidadania, do quadro financeiro plurianual, destinando-se este montante a financiar o apoio às medidas de gestão das crises da migração, dos refugiados e da segurança. Senhor Presidente, atendendo a esta iniciativa diz respeito à mobilização específica de um instrumento comunitário para financiar medidas orçamentais imediatas a fim de fazer face, como disse, aos atuais desafios da migração, da afluência de refugiados e das ameaças à segurança, considera-se que os objetivos desta proposta e comunicação não podem ser suficientemente cumpridos pelos Estados por si mesmos e podem ser mais bem alcançados ao nível da União. E também se considera que não excede o necessário para atingir os objetivos a que se propõe. E neste sentido concluímos que a presente proposta de decisão está conforme o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. E neste sentido, Sr. Presidente, isto foi de forma muito resumida, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias conclui que a presente proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do instrumento financeiro de flexibilidade para financiar medidas orçamentais imediatas a fim de fazer face aos desafios da migração, da afluência de refugiados e das ameaças à segurança não viola o princípio da subsidiariedade e que o presente relatório deve ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigada. Qualquer questão, estou disponível para esclarecimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Não há pedidos de esclarecimento, quer dizer que a sua apresentação foi suficientemente esclarecedora. Vou colocar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com o nosso aplauso à Sra. Deputada Sandra Pereira pelo trabalho que acabou de apresentar e pela forma largamente consensual como foi apreciado e aprovado. Temos petições para admitir ou não. A petição número 596 solicita a alteração do sistema de registro de presenças dos deputados, que foi objeto de uma nota de inadmissibilidade. Pergunto se há alguma objeção ao que vem proposto pela assessoria? Alteração do sistema de registro de presenças dos deputados. É uma questão que está ultrapassada. Portanto, com relação... Sr. Deputado, Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, todos nós sabemos que este assunto está resolvido porque todos os dias ou todas as semanas vamos ao plenário duas vezes e percebemos que houve mudanças significativas introduzidas. Portanto, talvez por inutilidade superveniente da LIDE, este é o que está, não é? E, portanto, nós aderimos à ideia dos serviços e à tese que aí colocam.
Muito bem, então... Está, está em apreciação o indeferimento liminar da petição. É. Tenho que votar, não tenho? Não havendo oposição, portanto, fica liminarmente indeferido. E temos o relatório do Sr. Deputado José Manuel Pureza, quanto ao alargamento dos direitos eleitorais. Sr. Deputado, está preparado para...
Sim, senhor Presidente. Muito obrigado.
Tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, trata-se de uma petição que solicita a adoção de medidas com vista ao alargamento dos direitos eleitorais na Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. Esta petição foi subscrita... por cerca de 1.110 peticionários, e o que procura é justamente que o regulamento da SPAS seja alterado na perspectiva de, ou melhor, que se tomem diligências no sentido de alterar o regulamento para que aqueles advogados e solicitadores que estão, que sendo sócios da SPAS, estão com um plano de pagamento de dívidas em atraso, é basicamente este o objeto desta petição, que não fiquem privados dos direitos eleitorais nesta entidade. É um assunto controverso que suscitou pronunciamentos por parte de entidades como, desde logo, evidentemente, a direção da SPAS, a Ordem dos Advogados, e outras entidades, sendo que, como tinha que ser, eu próprio, enquanto deputado relator, juntamente com deputados de outros grupos parlamentares, ouvi os peticionários que, no fundo, salientaram essa pretensão e aquilo que, a seu ver, é uma discordância desta, uma desconformidade desta disposição do Regulamento da SPAS com... outras disposições de caráter mais geral, onde os direitos eleitorais não ficam cerceados pela existência de dívidas. O pronunciamento, quer da Ordem dos Advogados, quer da direção da SPAS, vai no sentido contrário, ou seja, de que se trata de uma restrição adequada e, portanto, perfeitamente legítima. Enfim, portanto, o objeto é este, a situação é exatamente esta, e o próprio Ministério da Justiça, ou o gabinete da Sra. Ministra da Justiça, enfim, foi instado a pronunciar-se, mas o seu pronunciamento é um pronunciamento estritamente formal, sem, portanto, qualquer impacto, enfim, específico no dirimir da questão aqui em causa. Enfim, portanto, creio que este é o aspecto central desta petição. Naturalmente que, volto a dizer, trata-se de uma petição que suscita uma questão que é controversa e sobre isso, portanto, eu entendo não me pronunciar enquanto deputado relator e quanto ao mais, as conclusões são as de que, tendo o número de signa que tem, esta petição não sobe a plenário por força das disposições da lei do exercício do direito de petição. Deve dela ser dado conhecimento aos grupos parlamentares e ao Sr. Presidente da Assembleia da República para os efeitos tidos por convenientes, e sobre isso mais não digo, e é isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. portanto, sobre a Caixa de Previdência de Advogados Solicitadores, ficamos suficientemente esclarecidos pela intervenção do Sr. Deputado José Manuel Pureza, como se pode constatar, pelo espanto que emudeceu todos os seus colegas. O torpor. Não. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. E é o chefe de Estado da Suíça que está aí. É. Foi a Suíça que não permitiu, não dispensou a banda para devidamente sublinhar a intervenção. Ora, temos um parecer da subcomissão de ética, mas o seu presidente não se encontra connosco. Foi aprovado por unanimidade. E penso que, como foi aprovado por unanimidade, qualquer um dos seus deputados que integram o Conselho já aí vem. São dois, não é?
Não, é só um.
É só um. Do Tiago Brando Rodrigues. Barbosa Ribeiro. Brando Rodrigues, que é o ministro. São os dois TBR. E assim não TBR. Ambos. Pergunto se há outros assuntos, além deste pendente. É a segunda vez que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes nos coloca em modo de pausa. Portanto, damos também o 13º ponto por concluído e aguardamos... Sr. Deputado José Manuel Pureza, foi aprovado por unanimidade. Foi aprovado por unanimidade. Penso que não haverá... Que não haverá questões de complexidade que justifique. Podemos colocar à votação? Podemos. Não há. Muito bem. Então, dispensamos a presença do Sr. Presidente da Subcomissão de Ética. E damos por ratificado o levantamento de imunidade do deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Ora, dentro de 5 minutos, iremos retomar os trabalhos para a audição dos membros do Conselho Superior do Ministério Público.